Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
IRCAST, o podcast do IRCAD América Latina.
Olá, seja muito bem-vinda e bem-vinda ao IRCAST. Eu sou a Thaís Maruoca e estou aqui mais uma vez apresentando o IRCAST, que é o podcast do IRCAD América Latina. Esse é o nosso sexto episódio e se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir os 5 anteriores que também estão sensacionais. Então vamos para a nossa pauta de hoje. O assunto é para todos os médicos, mas também para outros profissionais da área de saúde e, por que não, até para os estudantes. A carreira médica. Vamos ouvir aqui, então, doutores renomados que vão compartilhar com a gente suas histórias e experiências vividas durante suas trajetórias exercendo uma das atividades mais importantes do mundo. Sabemos também que tem muitos desafios e que é preciso estudar muito além de enfrentar extensas cargas horárias, mas temos certeza de que a recompensa trabalhando com vidas é mais gratificante. Então vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Nosso primeiro convidado é o Dr. Armando Melani, que já esteve aqui com a gente no IRCAST. Ele é mestre pela Unifesp, foi pioneiro em cirurgias minimamente invasivas, trabalhou como cirurgião pélvico-oncológico, atuando como chefe da unidade coloretal do Hospital de Câncer de Barretos até 2015. Apaixonado por educação médica, é também professor colaborador no Departamento de Cirurgia na UFRJ e diretor do IRCAD América Latina. Bem-vindo, doutor Armando, e muito obrigada pela sua participação mais uma vez.
Olá, Thaís. Muito obrigado pela gentileza da apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Obrigada, doutor. E nosso próximo convidado é o doutor Almino Cardoso Ramos, que é mestre e doutor em cirurgia, especialista em cirurgia geral e digestiva. É também presidente da IFSO, Federação Internacional para Cirurgia de Obesidade e Doenças Metabólicas, e fellow do Colégio Americano de Cirurgia e da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É professor convidado de cirurgia digestiva da Unicamp e foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Bem-vindo, doutor Almino, e muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, Thaís.
Obrigada, doutor. E completando o nosso grupo, convidamos também o Dr. Luiz Felipe Lobato, que é doutor em Ciências Médicas pela UNB, professor de cirurgia da UFMG e coordenador da Regional Minas Gerais do GEDIB. É também especializado em reoperações abdominais e complicações cirúrgicas pela Cleveland Clinic Ohio e membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Seja muito bem-vindo e muito obrigada também a você, Dr. Lobato.
Thaís, muito obrigado pelo convite.
Obrigada a todos e agora então a gente vai para o nosso bate-papo. Para começar aqui a nossa conversa, queria saber de vocês um pouco da história das suas trajetórias e sobre o que motivou vocês a se tornarem médicos.
Bom, eu tenho uma história muito particular com a medicina. Não é? Na minha família não havia nenhum médico que eu talvez tivesse me espelhado, mas desde criança... Eu sonhava em fazer cirurgia. Uma coisa um pouco estranha, porque eu tenho uma irmã mais nova e, a partir de uma determinada idade, minha mãe dizia que eu pegava uma tesoura e abria as bonecas da minha irmã porque eu queria operar as bonecas. E, obviamente, essa vontade de ser médico, ela sempre foi muito forte. Então, o colégio, né, hoje o ensino médio, foi dedicada a estudar o suficiente para passar numa universidade, na época, considerada boa, e dessa forma, prosseguir na carreira médica. E o que é muito estranho é que, durante a formação do médico, a gente começa a passar por especialidades e começa a descobrir um mundo um pouquinho diferente. Então, a gente fica até balançado na escolha da especialidade. Mas, ao final da minha graduação médica, eu acabei optando por cirurgia mesmo. E assim começou a minha carreira dentro da medicina.
Legal. E você, doutor Lobato?
Então, a minha história começa, eu lembro, quando eu tinha 6 anos, tinha o primeiro contato. Eu tinha 2 médicos na família, eu tinha meu avô e meu tio-avô. E eu lembro que fazia uma fila na fazenda do meu avô, então na casa desse tio-avô, de pessoas que eles atendiam no fim de semana, de pessoas carentes. me chamava a atenção uma coisa assim, eu via meu avô com um bloquinho, uma caneta, eu falava, gente, como que uma pessoa consegue ajudar tanto a vida do outro apenas com um bloco e uma caneta na mão? E a partir daí eu sempre tive interesse, observava, acabou que isso me levou a fazer o vestibular, né, entrei lá na UFMG, fiz minha faculdade lá. Bom, a escolha da especialidade para mim é como que essa especialidade ao longo do tempo, como que ela serve para mim com 30, 40, 50, 60, 70 anos. E a coloproctologia, ela se mostrou como uma especialidade extremamente versátil. Eu podia, se eu quiser, operar casos grandes, igual eu opero atualmente, ou se eu quiser operar casos pequenos, né, quando não tiver, mais cansado, se eu quiser ter uma vida só no consultório, se eu quiser fazer só colonoscopia. Então, é uma especialidade muito versátil, que tem procedimento em consultório. Outra coisa que era muito importante, porque eu avaliei todos os tumores do trato gastrointestinal e eu vi que a gente podia fazer mais diferença no intestino. Então, isso me motivou muito a buscar a coloproctologia.
E você, doutor Almino?
Foi algo muito natural. Eu nunca me imaginei em outra carreira que não fosse a medicina e nunca me imaginei em outra especialidade que não fosse a cirurgia e nunca me imaginei em outra área de atuação que não fosse a cirurgia do aparelho digestivo. Desde os meus 7, 8 anos de idade. Naquela pergunta clássica que todo mundo faz, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser cirurgião de barriga. Eu falava isso desde os 7 anos de idade, então é uma coisa que veio muito comigo. Então hoje, de verdade, eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, porque o fato de estar tão decidido me proporcionou a questão de ter uma formação extremamente focada, eu nunca pensei em outra coisa. Eu me preparei na escola para fazer o vestibular para medicina. Na medicina, eu me preparei para fazer cirurgia. Na cirurgia, eu me preparei para fazer cirurgia do aparelho digestivo. Na cirurgia do aparelho digestivo, dedicar à cirurgia bariátrica e metabólica. Então, isso é uma coisa que já veio desde sempre. Porque, não sei, é algo dentro de mim que falava dessa forma, que eu nunca discuti isso. E aí que eu vejo, talvez, o lado ruim, porque eu acho que se eu tivesse passado por aquilo que eu acho que a maioria das pessoas passa, ter ali pelo menos 3 ou 4 profissões que você imagina que você pudesse ter, eu teria uma formação um pouco mais aberta. Então, eu acho que o bom é que eu acabei fazendo tudo que eu queria fazer. O ruim, eu acho que foi uma formação extremamente focada desde o começo. Não sei. Eu estou feliz. Eu acho que isso que importa.
E, doutor Milani, o senhor comentou aqui que sempre quis fazer cirurgia, né? Nunca mudou de ideia no meio do caminho?
Exato. Eu fiz faculdade na Universidade de São Paulo e lá mesmo acabei entrando na minha primeira residência, que foi cirurgia geral. E após 2 anos de cirurgia geral, você tem a opção de optar por especialidade. Eu pensava em fazer uma outra especialidade, distinta da que eu exerço hoje, né? E, então, desde o meu 4º ano, eu acompanhava um grupo de cirurgia da urologia dentro do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Quando chegou no final da minha residência, no 2º ano de cirurgia geral, a gente tem que fazer opção por qual especialidade você vai executar. E, na época, eu tinha um mentor que, infelizmente, faleceu esse ano, vítima de Covid, o professor Carneiro, era um cirurgião cardiovascular, juntamente com outro colega, que era o professor Nelson Ocano. Eles acabaram influenciando muito a minha decisão e eu acabei partindo para a coloproctologia, que é uma especialidade dentro do abdômen extremamente desafiante, porque os índices de complicações são bem altos por conta da maneira que você trabalha com cólon, muitas vezes repleto de fezes. Então, é uma especialidade extremamente desafiadora. Eu, ao término da minha residência de coloproctologia, não fiquei satisfeito. Eu fui fazer uma especialização em cirurgia oncológica. Então, acabei fazendo mais 3 anos de cirurgia oncológica, que permitiu que eu andasse nas diversas áreas do abdômen com bastante tranquilidade, executando os procedimentos mais avançados. E, dessa forma, eu entendi que uma boa formação fazia com que o cirurgião estivesse preparado para enfrentar qualquer adversidade em qualquer ambiente. Acho que o mais importante de tudo, na nossa formação da carreira, é você estar preparado para atuar num ambiente em que você vai estar, né? Então, por exemplo, eu fui trabalhar no interior do estado de São Paulo. E no interior do estado de São Paulo, a gente não tinha as mesmas condições dos hospitais da capital. Era necessário um esforço muito grande para se obter os mesmos resultados. Não só o treinamento da equipe de suporte, porque nós não tínhamos os mesmos aparelhos, mas principalmente um aprimoramento técnico importante. Eu acho que a busca da perfeição, ela impulsiona a sua carreira. E, dessa forma, nós temos que estar adaptados ao ambiente e conhecer as limitações do ambiente em que a gente trabalha.
Em termos reais, qual a importância da residência na carreira de um médico?
A residência médica, ela é muito importante, porque após a faculdade, nós não estamos 100% preparados. A gente aprende a ler nos livros, mas o aprendizado real, ele vem do dia a dia. Então, a residência é extremamente importante para a formação, não só do caráter médico, mas também da qualidade médica.
Muito obrigada, doutor Melani. Doutor Almino?
Eu acho que esse ano, com a questão do Covid, ficou mais claro do que nunca a importância da residência na carreira de um médico, onde a gente viu todos esses residentes que tinham esse ano com as suas carreiras extremamente prejudicadas. Ainda não se sabe o que vai acontecer, se vai se propor que se comece, que se esqueça esse ano e que se considere o ano que vem, ou seja, quem era o residente de primeiro ano esse ano vai continuar R1 no ano que vem e assim por diante, porque foi um ano perdido em termos de formação. Um ano de residência é extremamente importante na formação de um médico, na formação da especialidade que ele se planeja, porque normalmente as residências hoje são entre 4 a 5 anos, considerando que você faça uma residência geral e uma especialidade depois. Se eu perder um ano dessa formação, isso vai equivaler praticamente a 20% ou 25% da minha formação naquela especialidade. Então, poder fazer uma residência médica para estar extremamente bem preparado e extremamente atualizado naquela especialidade que eu vou me dedicar, eu diria que não é que isso seja importante, isso é essencial. Hoje, a medicina, ela não admite mais erro, né? não tem mais essa coisa. Então, a gente precisa estar com uma formação muito bem feita, muito bem atualizada, conhecendo muito bem aquilo que a gente faz, conhecendo as vantagens e desvantagens de cada medicamento, de cada técnica, para que a gente possa prestar um bom serviço para os nossos pacientes. Então, a residência médica, ela é, sem dúvida, essencial.
Quer complementar aqui também, doutor Lobato?
A imagem que vem na minha cabeça é, imagina uma pedreira. Durante a faculdade de medicina, é como se ele fosse uma máquina lá, retirasse aquele pedação de mármore, por exemplo. Você sai, você é aquele mármore bruto ali. Depois, você vai virar escultura. E uma coisa que é importante, a gente fala de lapidação, mas a gente tem que lembrar que a primeira parte da lapidação para fazer uma escultura não é com lixa e com pano macio, né? É muitas vezes com materiais bem, bem robustos que provocam danos muito importantes na peça. E nesse período, é o período que você amadurece como ser humano e como médico. Eu não consigo imaginar, eu fico lembrando de mim quando saí da faculdade de medicina. Eu acho que no Brasil ainda tem uma coisa muito importante. Se você comparar o médico brasileiro com o médico europeu e com o médico americano, o médico brasileiro, em geral, se forma muito mais duro. Então, até antigamente, né, quando eu e Melano fizemos residência, a gente fazia residência, eram 2 anos de cirurgia geral. Eu fico lembrando, eu acabei a cirurgia geral, eu tinha 25 anos. Eu acho que eu não tinha maturidade como ser humano para encarar uma família de um paciente gravemente doente. Eu entendo que a residência ela faz exatamente o que o Melani falou, ela é importante para a formação humana, para a formação como ser humano e para a formação médica. É na residência que você aprende de verdade a ser médico.
E quais os maiores desafios que vocês acham que tem na carreira médica?
Eu acho que talvez o maior desafio da carreira médica é como eu posso estar sempre atualizado. Ou seja, Em cada especialidade médica que a gente se dedica, é provável que cada dia tenha uma inovação diferente naquela área, né? Naquela área de atuação que a gente tem. Um medicamento novo que vai ser lançado, um exame novo melhor do que aquele que a gente usava, uma técnica cirúrgica, uma via menos invasiva de fazer um tratamento. Então, eu acho que o grande desafio é esse, é estar sempre atualizado para poder oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. Então, isso significa uma dedicação de dia a dia. Eu não conheço outra profissão que exija tanta dedicação à formação e à continuidade de formação como a medicina. Até o ano passado, eu costumava ir pelo menos entre seis a oito congressos internacionais por ano, e congressos e reuniões nacionais quase que todo mês. Então, é uma dedicação muito grande, porque a gente tem que levar em consideração que quando um médico se desloca do trabalho dele para ir fazer um curso, um congresso de 3 ou 4 dias em outro país, ele deixa de ganhar o honorário dele, porque ele não está no consultório dele trabalhando, e ele está pagando inscrição daquele congresso, ele está pagando hotel. Então, além de não ganhar, ele está gastando. Então, eu acho que esse é um outro desafio da carreira. Você está, em cada momento, você está investindo o teu tempo, o teu conhecimento e muito dinheiro também. Então, eu acho que isso, estar atualizado, exige um grande investimento. Fazer 2 ou 3 cursos por ano, se dedicar à pesquisa, se dedicar ao estudo. A gente tem que levar em conta também o tempo com a família. Eu tenho 3 filhos e os meus 3 filhos odeiam medicina. Eles vão fazer qualquer carreira menos medicina. A minha filha uma vez me perguntou assim: papai, a minha amiga do colégio falou que para os pais dela, sábado e domingo é dia de descanso, é dia que eles se dedicam à família, que vão fazer um almoço com todo mundo, vão juntar toda a família. E, papai, qual é o seu dia de descanso? Porque eu vejo você trabalhar sábado, domingo, feriado. Quando você descansa? Tem esse lado, né? Todo médico tem sua família, tem seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, e a gente precisa se dedicar a eles também.
E você, doutor Lobato?
Os desafios da carreira médica, eles são diferentes, mas são similares a várias outras carreiras, né? Toda carreira, advogado, engenheiro, empreendedor, todos eles têm desafios pessoais. Agora, existem alguns realmente que são muito importantes para a carreira médica, eu acho que eles têm se perdido um pouco. Um deles, eu acho que é a dificuldade de comunicação. A gente for olhar a maioria dos problemas que o médico tem hoje em dia, até questões judiciais ou no relacionamento do trabalho, eles pertencem ao ramo da comunicação. A comunicação ela não é boa. Eu até acho que falta um pouco de formação e treinamento, especificamente em comunicação. Os pacientes, às vezes, saem do consultório sem saber exatamente o que foi dito. Esse é um desafio muito grande, lidar com o ser humano, né? Eu vou te contar uma coisa. Nesse momento que eu estou gravando com você, eu estou dentro de um hospital. Minha mãe teve uma fratura de colo de fêmur. Ela foi operada de emergência. Eu estou dentro do hospital acompanhando ela. Todas as vezes que eu virei um acompanhante na minha vida, eu pude entender vários desafios que existem na carreira que eu mesmo não os via. E vão desde a ansiedade que tem até a hora que você tem uma notícia, na hora que acabou a cirurgia, até dúvidas sobre conduta de pós-operatório. Então, esse desafio da comunicação com o ser humano, ele é um desafio muito importante que, às vezes, eu acho que ele não é observado da maneira com a qual ele deveria ser. E a pressão que existe hoje em dia, muitas vezes por causa do mercado de trabalho, faz com que vários colegas atendam naquele consultório e tenham que atender por pressão de convênio do serviço público, 15, 10 pacientes no amanhã. Como que você acha que uma comunicação fica bem estabelecida? Como que com a consulta de 15 minutos você consegue atender um paciente com câncer de intestino, explicar para ele como é que vai ser o pós-operatório, tentar ouvir se na casa dele depois tem escada, se não tem, se tem quem cuida dele, se não tem. Essas questões todas são tão importantes que a gente não consegue fazer. Então, se eu pudesse listar um desafio principal, eu ia listar esse desafio da comunicação. que ele não é adequadamente treinado na faculdade, na minha opinião. E, além disso, a pressão que existe hoje em dia sobre o médico, seja por plano de saúde, seja pelo serviço público, faz com que essa comunicação se torne ainda mais ineficaz. E aí, né, existem todas as consequências disso, que vão, desde o meu caso, que sou cirurgião, né, uma comunicação mal colocada, você tem condutas pós-operatórias ruins, você tem um paciente ansioso, aí são várias questões que decorrem disso. Mas eu entendo que a habilidade de comunicação, ela devia ser a maior habilidade de um médico, e infelizmente eu acho que ela não tem um treinamento adequado, e existe muita coisa que pressiona para o contrário.
E o que você tem para falar sobre isso, doutor Milani?
Eu acredito que o Lobato colocou muito bem esse ponto, não é? E a gente tem realmente uma preocupação, porque a residência médica forma você como técnico, médico técnico. Todas as outras relações, elas acabam não sendo realizadas ou treinadas durante esse processo. Então, e quando esse indivíduo que sai da residência, e é estranho, porque quando você termina uma residência, você tem o cargo mais alto dentro da hierarquia. E a hora que você sai para o mercado de trabalho, você acaba enfrentando uma situação diferente do último ano da residência médica. E essa é a história do relacionamento, não é? E de lidar com terceiros, até com hospitais, operadoras de saúde. Nós, como médicos, não somos orientados. E isso é uma parte importante da carreira. E até a definição ao término da residência do que você vai fazer, se você vai fazer uma outra especialização, se vale a pena fazer um mestrado ou doutorado, dependendo do seu anseio como profissional e do seu objetivo, você tem vários caminhos que podem ser seguidos, não é? E eventualmente, dependendo do local aonde você acaba se instalando como primeiro trabalho, isso influencia também nas suas decisões subsequentes sobre para que caminho você vai percorrer. E é muito interessante que hoje nós temos os famosos coachings, né, que acabam orientando você para onde ir e o que fazer para chegar num determinado objetivo. Eu acredito que grande parte da minha geração não teve essa orientação. Talvez alguns de nós tenham chegado num determinado patamar ou posição simplesmente por uma questão randômica, por uma questão aleatória. Ou porque você, no seu íntimo, você tinha um objetivo muito grande de buscar a perfeição e buscar uma harmonia no trabalho e, eventualmente, você chegou a um determinado local. Então, eu acredito que hoje a gente escuta falar sobre trabalho em equipe, né, boas relações, e a formação do cirurgião antigo é exatamente o oposto. Eu sou Deus, eu faço o que eu quero, dessa forma ninguém me questiona. E hoje é muito importante você entender que a vida não funciona dessa forma. Que o médico, apesar dele ter autoridade para tomar determinadas decisões, essas decisões, muitas vezes, elas têm que ser compartilhadas, na maior parte das vezes. Então, uma mudança comportamental é muito importante, não é? Para que a gente possa sustentar uma carreira de sucesso.
E além de clinicar, quais as outras funções que o médico pode assumir na carreira?
A carreira médica permite que você exerça não só a parte médica, mas permite que você possa, eventualmente, trabalhar com gestão. Você pode trabalhar com gestão hospitalar, você pode trabalhar com gestão dentro de operadora de saúde, você pode trabalhar como consultor de empresas que desenvolvem equipamentos médicos, você pode trabalhar na área de pesquisa básica e pesquisa avançada. Então, existe uma gama muito grande além da medicina. Eu tenho vários colegas que acabaram abandonando a carreira médica e se tornaram hoje grandes gestores. São pessoas que continuam salvando vidas, porém de uma forma distinta, não é? Nós salvamos vidas um a um, porque nós interagimos com pacientes um a um. Quando você gere um sistema de saúde, você salva vidas numa quantidade maior do que esse contato de um a um. Quando você cria um device médico, você não vai beneficiar um único paciente, você vai beneficiar milhares de pacientes. Então, a carreira médica, ela permite exatamente todos esses caminhos. E uma coisa interessante é que, nos últimos anos, algumas pessoas falam assim, poxa, aquele médico ele é tendencioso, usa o material de uma empresa, ou receita tal medicação porque ele está ganhando dinheiro nessa questão, ou talvez houvesse a influência dos laboratórios para que um médico prescrevesse determinada medicação. Nos últimos anos, existe uma legislação muito forte hoje no mundo e aplicada também no Brasil, que trata-se do healthcare compliance. Então, a honestidade, ela deve fazer parte do trabalho do dia a dia do médico. Não somente na questão de médico interagindo com o paciente, mas principalmente nessas questões de gestão. A consciência médica, muitas vezes, e a gente vê isso em alguns auditores, que também são médicos, e tem o papel de regular o trabalho de outros médicos. Muitas vezes a gente vê uma responsabilidade nessa questão de auditorias, cortando, por exemplo, determinadas medicações que iriam beneficiar algum doente ou determinados procedimentos cirúrgicos que, eventualmente, poderiam beneficiar algum doente. Existem, obviamente, os dois lados da moeda. Existem abusos que precisam ser corrigidos, como a gente vê aí alguns escândalos na área de ortopedia, uso discriminado de próteses e órteses, mas também existe o lado do corte simplesmente pela economia financeira. Então, eu acredito que a essência do médico, independente do cargo que ele venha exercer, não deve ser perdida, que é servir ao próximo, oferecer um conforto ao próximo, principalmente no momento de sua maior dificuldade, que é o momento da dor.
E como a gente está falando aqui das múltiplas funções dos médicos, né, eu queria ver com você, doutor Milani, como foi a sua experiência como presidente da Sobrasil, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica? Em que momento da sua carreira você se tornou presidente? Como foi essa experiência?
Você dirigir uma sociedade médica, não é? E já chegou a ter mais de 5 mil membros, e hoje, por conta da situação econômica, existe uma redução no número de membros, em que tenta democratizar a cirurgia minimamente invasiva, tenta promover eventos educacionais, é muito interessante, principalmente porque a gente percebe, quando você dirige uma sociedade desse tipo e desse tamanho, as grandes diferenças do nosso país, que é um país continental, não é? A gente vê realidades distintas nas regiões do nosso país. A gente vê acessos e formas de cuidado distintas que estão muito ligadas às condições locais. Muitas vezes você tem um profissional extremamente bem capacitado que está trabalhando numa região distante das grandes capitais, na qual a condição local não permite que ele exerça a sua profissão na mais alta plenitude. Então, a sociedade ela tenta trabalhar, principalmente junto aos órgãos governamentais, para que os hospitais do Serviço Único de Saúde tenham condições igualitárias aos hospitais privados. E é uma briga muito difícil, principalmente para cirurgia minimamente invasiva. Até hoje, o Sistema Único de Saúde não liberou muitos códigos. Existem sociedades que estão fazendo um trabalho muito importante para que a gente consiga o acesso desse tipo de procedimento para os pacientes menos beneficiados. Então, assim, a responsabilidade de estar à frente de uma sociedade entender o papel que essa sociedade médica pode exercer de forma positiva para a sociedade geral, não é? Que são os nossos pacientes, a forma como ela vai interagir com os órgãos regulatórios para que a gente possa ter uma qualidade adequada de trabalho para todos os profissionais.
E, doutor Lobato, a gente sabe que os pacientes têm procurado médicos não apenas pelo currículo, mas também pelo atendimento, que eles procuram um profissional que olha no olho, escuta, enxerga o paciente de uma forma mais humana. O que você acha disso? E você acha que essa exigência tem feito com que médicos se esforcem mais para não esquecerem o lado humano no atendimento?
Esse lado humano é tão importante, mas eu até, lembrando da fala do Milani, me lembrou uma coisa que eu vi na Cleveland Clinic quando eu fazia residência lá. Na época, o CEO era um cirurgião cardiovascular chamado Delos Cosgrove. Ele deu uma entrevista e na entrevista o pessoal falava, olha, a Cleveland Clinic é um hospital enorme, né? Eram 40 mil funcionários na época. orçamento de não sei quantos milhões de dólares. E perguntaram para ele assim, por que que o CEO é sempre um médico? E aí ele estava contando que, porque o processo dele, né, ele chegou num ponto que ele se afastou, ele foi treinado para ser o CEO. E aí quando perguntaram por que que o CEO era sempre um médico, falaram com ele o seguinte, porque eles chegaram à conclusão que era muito mais fácil ensinar business para um médico do que medicina para um business, né? Então, eu acho que isso tem a ver também com o grau de humanização que a gente tem que ter. Quando os alunos começam a conversar comigo, e é interessante porque eu dou aula em duas faculdades, eu dou aula na faculdade pública, no federal, e na faculdade privada. E, em geral, os alunos da faculdade privada muitas vezes têm um receio pela formação, aonde que foi, qual que é a minha titulação. Eu faço uma pergunta para os alunos que resume bem qual que é a real importância para o paciente no primeiro contato aonde você se formou. Pergunto para elas o seguinte, você sabe aonde a sua ginecologista se formou? A maioria não tem a menor ideia. Eu estou falando de estudante de medicina. Se eu for ainda, sabe aonde ela fez a residência? Aí não tem ideia mesmo. Agora, todos sabem, por exemplo, se ela trata mal ou não. Se ela chega cedo ou não chega. Se ela atrasa ou se ela não atrasa. Se ela machuca no exame ou não machuca no exame. Eu acho que esses são pontos muito importantes. Muitas vezes, a relação médico-paciente ela tem se tornado uma coisa tão importante que, poxa, frequentemente a gente vê notícias na televisão de médicos com formação duvidosa que fazem procedimentos que são deletérios para os pacientes. Mas o que me chama mais atenção é que, em grande parte das vezes, esses médicos não cobram barato. E eles fazem coisas que são absurdas, que, assim, gente, como que alguém se submete a isso? O que fica muito claro para mim é que, com certeza, esse médico deve ter uma relação com o paciente dele que fez ele acreditar nisso tudo. E por que que a gente não vai adotar e trazer essa relação médico-paciente otimizada para o dia a dia do consultório? E fazer coisas muito simples. Tem uma matéria que saiu no New York Times, deve ter, sei lá, 5 anos, mais ou menos, e ela falava que, em média, o médico americano ele faz a primeira interrupção do paciente com 16 segundos de conversa. Então, algo do tipo assim, tudo bem? Por que que o senhor veio aqui hoje? Ah, doutor, eu vim porque eu estou com uma dor na barriga. Aonde que é a dor? Já teve a primeira interrupção. E quando eu comento isso em congresso, por exemplo, e muitos colegas olham e falam, nossa, eu também faço isso. Então, a pressão no mercado de trabalho hoje em dia, ela está levando a duas coisas diferentes. Ela está levando alguns colegas a aumentar o grande seu volume para tentar ganhar algum dinheiro para poder sobreviver, poder pagar as contas. Por outro lado, existem outros que estão reconhecendo que o paciente está cada vez tendo mais opção de tratamento e que ele pode até ir na primeira consulta com um colega mais titulado, com vários títulos. Mas, se ele não chega na consulta, ele não tem uma identificação, uma empatia, ele não se sente acolhido, ele não percebe que para aquele médico ele é uma pessoa única, esse paciente não volta. Eu entendo, inclusive, que essa relação médico-paciente é a estratégia mais segura para desenvolver uma carreira de sucesso hoje em dia.
E aí entra essa importância de agregar, né, a carreira médica à comunicação. Vocês acham que é importante juntar essas duas áreas e por quê?
Ah, eu acho isso fundamental. Eu acho tão fundamental que eu vou até te dar uma coisa de primeira mão. Eu recentemente, no meu Instagram, eu fiz algumas lives a respeito de racismo, e uma das pessoas que eu entrevistei foi uma jornalista chamada Juliana Amaral. E a gente teve algumas conversas, inclusive, para começar a montar um projeto para atender exatamente essa demanda, que é essa falta de um ensino formal mesmo na comunicação para médico.
Você também quer complementar aqui, doutora Almina?
Acho que se nós formos definir as qualidades que um médico deve ter para ter sucesso na sua profissão, sem dúvida, a capacidade de comunicação é uma delas. Mais do que isso, como você acabou de ressaltar, Thaís, é a capacidade de comunicação de uma forma que o paciente confie nele. Porque não adianta ser muito bom comunicador e não conquistar a confiança dos pacientes. Esse ano, também relacionado ao Covid, apareceu algo que eu ainda interpreto como um grande desafio. Um dos meus objetivos é ter o meu paciente satisfeito com a qualidade da minha consulta, confiante naquilo que eu passei para ele. E nisso, o olho no olho é muito importante, porque você, conforme a reação que você vê no paciente durante a consulta, você pode adotar alguma correção da postura, da forma de comunicação, quando você percebe que o paciente não está entendendo exatamente aquilo que você está falando, ou ele está tendo uma reação diferente daquela que a gente esperava. Agora, o desafio esse ano, e esse ano aumentou bastante, aquilo que a gente chama de telemedicina ou teleconsulta, que é atender o paciente pela tela do computador, pela tela do celular, aonde fica extremamente difícil você perceber a reação do paciente ao transcorrer da consulta. Esse é um grande desafio da comunicação que a gente está se dedicando a superar durante este ano, porque o número de teleconsultas ele tem aumentado bastante e a impressão de todo mundo é que a teleconsulta é algo que veio para ficar. Ela vai aumentar, não é alguma coisa relacionada ao Covid. O Covid abriu a porta para algo que já estava aí, que não era muito usado, mas agora isso está sendo bastante usado.
Legal, muito importante. E você, doutor Milani, o que você acha disso?
Eu acho que a comunicação é a base do relacionamento, não é? É muito importante você estabelecer essa base de relacionamento e saber se comunicar. Infelizmente ou felizmente, é difícil. Nós estamos numa época de tanta mudança, não é? Na qual aquilo que antes era proibido e agora se torna uma coisa imperiosa, quase, uns anos atrás, menos de um ano, talvez, um ano e meio, houve uma discussão muito grande no Conselho Federal de Medicina, dizendo que telemedicina não deveria ser utilizada. E a pandemia praticamente obrigou o uso da telemedicina. Então, o que eu venho dizer em relação a isso? A comunicação. Nós, médicos, somos vedados por um artigo dentro da nossa comissão de ética no Conselho Federal de Medicina a realizarmos determinados tipos de promoção ou comunicação do nosso trabalho. É vedado ao médico fazer propaganda daquilo que ele executa, a não ser que tenha um fundo educacional. A comunicação ela tem que ser transparente, o trabalho do médico ele tem que ser transparente. Acho que essa talvez seja a principal lição em relação à carreira médica.
E eu queria saber com vocês qual o maior aprendizado que tiveram durante essa trajetória toda de vocês.
Não é incomum, na relação entre os médicos, você receber um paciente tratado por uma outra pessoa. E muitas vezes você estar como julgador é um momento fácil. Né? Você fala assim, talvez eu devesse ter feito aquilo, o indivíduo devesse ter feito aquilo outro. Mas se colocar na posição do colega, se colocar na posição do outro e entender que muitas vezes a situação em que ele está não permite algo distinto do que foi executado, eu acho que é uma questão muito importante. Então, uma lição importante é se colocar na condição do outro colega, do colega que encaminha o caso, do colega que tem uma dificuldade ou que enfrentou uma dificuldade com um outro paciente. E dessa forma, entender que cada um de nós, como médico, tenta exercer a sua carreira, na maior parte das vezes, da melhor forma possível. Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque o respeito pelo trabalho do outro, a gente acaba que, muitas vezes, né, na formação do cirurgião, esse respeito ele não é algo muito comum. Você acaba sendo treinado de que você é absoluto e onipotente. E isso não é verdade. As pessoas que imaginam que a carreira médica faz com que você seja um ser absoluto e onipotente, elas estão fora de contexto, né? Principalmente porque muitas pedras vão aparecer no seu caminho e você vai se machucar. Então, eu acredito que essa questão do respeito com o colega médico é algo que a gente acaba aprendendo com a carreira. E a gente tem que entender essas situações muitas vezes. Na situação em que você é um médico renomado, que recebe casos de outros colegas, eu acho que isso é algo que cada vez mais faz com que você tenda a refletir sobre a situação do médico como ser humano e como indivíduo. não só na questão da formação, mas na questão do contexto onde ele está inserido, e dessa forma as decisões que ele toma a partir desse contexto. É muito interessante que a gente aprende a ser um pouco mais benevolente com determinadas situações. Obviamente que o foco principal é o bem-estar do paciente, mas a gente tem que trabalhar sempre para isso. Mas, em algumas situações, o colega tenta fazer o que é melhor naquele momento. Eu acho que essa é uma lição importante na nossa carreira, entender as nossas próprias limitações e as limitações do outro.
Obrigada, doutor Milani, pela sua resposta. E você, doutor Almino?
Eu acho que o meu maior aprendizado é que sempre há algo novo para aprender. A gente nunca pode achar que a gente sabe tudo, porque o futuro vai reservando surpresas para a carreira da gente. Então, coisas que a gente pensa hoje, olha, nunca vai haver nada melhor do que isso. A gente se surpreende quando, na semana que vem, você lê uma pesquisa numa revista, tal, mostrando que aquele conceito que você tinha era um conceito totalmente ultrapassado, né? Nós temos verdades temporárias e a gente tem que estar sempre preparado para algo novo que vem, sempre preparado para algo melhor. Acho que esse foi o meu maior aprendizado na medicina, na cirurgia. O melhor sempre está por vir. Esteja preparado para ele, porque é assim que você se mantém atualizado. E atualização em medicina é tudo.
E você, doutor Lobato?
Você sabe que, na hora que você falou, veio uma na minha cabeça que eu acho que foi uma coisa que me marcou muito. Eu sempre vivi um dilema muito grande, até bem pouco tempo atrás. E o dilema era assim: eu fui educado pelos meus pais e até religiosamente, sempre entender que a gente deve fazer pelo outro o que a gente gostaria que fosse feito com a gente. Só que eu achava isso errado na medicina, porque eu ia atender uma pessoa e eu sou muito fã da decisão compartilhada. E eu pensava, gente, às vezes o que eu quero para mim, eu que estou aqui saudável e que tem minhas características, pode ser diferente daquela pessoa que é para ela. Então, como é que eu vou fazer para ela o que eu gostaria que fosse feito para mim? E aí eu tive contato com um livro, ela é uma paliativista do Einstein, ela se chama Ana Cláudia Quintana Arantes, não sei se vocês conhecem. Ela tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E eu vi algumas palestras dela no TED, e aí ela abordou esse assunto, e ela falou uma coisa que eu achei tão importante, que é: a gente não tem que fazer pelos outros o que a gente gostaria que fosse feito pela gente. A gente tem que ouvir os outros como a gente gostaria de ser ouvido. E aí, na hora que eu... Poxa, isso aí foi, assim, uma missão, uma lição para mim que esclareceu muita coisa. Porque até eu passei a me dedicar muito mais a ouvir o que o outro quer e poder munir ele de argumentos e de embasamento para ele tomar as decisões que são importantes para a vida dele. Isso, por exemplo, para a gente que lida com paciente com câncer de intestino, que muitas vezes a pessoa tem que optar se ela vai querer... a cirurgia seria usar uma bolsinha, mas o tumor sumiu com a radioquímio, o que ela quer fazer? Se você não deixa o paciente decidir, e mais que isso, né, ter capacidade, inclusive assim, de conhecimento para decidir, como é que as coisas vão funcionar? Então, esse foi um conhecimento muito, uma lição muito grande. Mais importante é ouvir os outros como a gente gostaria de ser ouvido. Essa acho que é a lição que me marcou muito nos últimos tempos.
E tem mais uma pergunta aqui, que é mais uma curiosidade. Queria saber de vocês. Existe ex-médico? Vocês conhecem algum profissional que tenha desistido da carreira médica e ido para uma outra profissão?
Bom, Thaís, eu conheço alguns.
Alguns? Plural?
sim, alguns. Plural. Tudo tem a ver com a história da paixão, não é? A carreira médica ela é uma carreira tão bacana que permite que você descubra oportunidades distintas dentro da própria carreira. E você deixa de exercer a carreira médica para exercer outras carreiras distintas, seja na área de negócios ou seja na área do agronegócio, por exemplo. Eu conheço alguns colegas que construíram uma condição financeira dentro da carreira médica, chegou num momento em que disse, não, dessa vez eu não vou mais trabalhar como médico, eu gosto de fazenda, e aí fechou o consultório, desistiu tudo e foi trabalhar na fazenda. Mora na fazenda, tem uma vida campestre, então não é incomum isso acontecer. Existem muitas pessoas que escolhem a carreira médica porque acham que é uma carreira de glória, é uma carreira onde você vai ter uma evidência social. E não sabem essas pessoas os percalços ou as dificuldades da carreira e o dia a dia do médico, que é muito difícil. Então, essas pessoas acabam se frustrando dentro da carreira médica. E alguns, ao contrário, que têm grande sucesso, muitas vezes chega um momento que querem partir para outra. Não é? Eu citei o exemplo de um colega que trabalha em fazenda, mas eu tenho outro colega também que construiu várias propriedades e hoje administra várias propriedades. Ele trabalha muito pouco na área médica, é praticamente um gestor. Então, existe sim pessoas que acabam saindo da carreira. E assim, eu acho que tem muito a ver com desejo, com a paixão de continuar médico.
Muito obrigada, doutor Milani.
Então, tem um pensamento similar, porém um pouco diferente. Eu conheço algumas pessoas que são médicos que não trabalham com a medicina, mas eu acho que de verdade não existe ex-médico. Eu, há mais ou menos uns 3 anos, acho que eu tive uma crise meio de meia-idade, assim, e eu procurei uma coach, uma coach, o nome dela é Carmen, ela é de São Paulo, e foi bacana ter conversado com ela, porque uma das coisas, na época, eu cheguei a pensar, gente, será que tem que começar uma coisa do zero? Uma coisa que ela colocou foi uma coisa tão importante, você nunca começa do zero, porque, poxa, você viveu 40 anos aí como médico, sua vida é essa, e aí, de repente, você vai falar que você deixou de ser tudo aquilo? Então, hoje em dia, é óbvio que foi só um momento, assim, de pensar se eu tinha que abrir uma outra coisa além de ser médico também, hoje em dia eu não tenho outra coisa, eu me dedico exclusivamente à medicina, mas eu acho que, apesar de existir vários colegas que optam terem atividades profissionais diferentes, eu não acho que existe ex-médico. Porque eu acho que até o colega que aprende, meu colega do Melani, que ele falou que é fazendeiro, outro que trabalha com imóvel, alguns eu conheço, que tem um famoso lá em Goiânia, se não me engano, que trabalha só com produção de vinho hoje em dia. Tem vários, mas no final das contas, a medicina é uma profissão tão impactante, tão profunda, que o conceito que eu tenho é que você não vira ex-médico. Você leva muito daquilo que você usou, que você treinou e que você aprendeu para poder desempenhar outras profissões. E, às vezes, esses conhecimentos que você teve durante sua prática médica são exatamente aqueles que vão te ajudar a se diferenciar em outro ramo profissional, entendeu? Porque nossa profissão é uma profissão muito densa, uma profissão muito profunda. Desde o começo da faculdade, escolha o tempo de formação que é. Eu sei que vários colegas deixam de exercer profissionalmente a medicina, mas acho que ex-médico não tem, não.
Obrigada, doutor Lobato.
A medicina sempre foi considerado meio que um sacerdócio, né? Algo que exige muita dedicação. Então, quando a gente vai outra vez, nós já falamos de outras carreiras, como o direito, como a engenharia, como a comunicação, são áreas que permitem um espectro amplo de trabalho. Um jornalista, ele se coloca em qualquer empresa, em qualquer situação profissional. E hoje, todas as profissões, elas têm algo ligado com comunicação. Então, você tem uma amplitude de trabalho muito grande. A gente, como médico, a gente está mais muito limitado àquela especialidade. A especialidade vai limitando muito. Então, eu acho que eu conheço alguns poucos ex-médicos, mas são situações extremamente pontuais. De algum médico que, por exemplo, trabalhava com obesidade e acabou abrindo um spa. E nesse empreendimento, ele teve um sucesso muito maior do que ele estava tendo na carreira como médico. Então, ele deixou de atuar no consultório médico e ele foi atuar no escritório do spa dele. Ou um ou outro amigo que eu tenho que também abriu um restaurante e a coisa foi muito bem, e ele acabou largando a carreira médica para se dedicar ao restaurante. Mas são situações muito, muito, muito pontuais. Eu acho que quem planeja se dedicar à carreira médica não deve contar muito com isso, porque são exceções absolutas àquilo que é o normal. O médico, ele pode até não se dedicar exatamente ao consultório, à clínica médica, à cirurgia, mas ele vai continuar trabalhando dentro de uma clínica, dentro de um hospital, em algo relacionado ao governo municipal, estadual, federal, que seja, mas relacionado ao atendimento médico. Então, eu acho que esse é um fator limitante. Quando você escolhe a carreira médica, ela é uma carreira fechada, ela não é uma carreira muito aberta. E eu acho que esse talvez seja um aspecto negativo que deva ser ponderado depois. Porque se eu me formo em direito e eu não quero trabalhar no meu escritório como advogado, eu posso trabalhar em qualquer empresa, eu posso trabalhar em uma série de outras relacionadas a outras profissões, e porque o espectro do trabalho de um advogado ou de um engenheiro é muito maior do que o do médico. Então, medicina é uma carreira fechada, uma vez que você opte por ela, vai ser difícil que você consiga sair. E se você sair, vai ter que começar tudo de novo, porque vai ter que começar lá o teu curso de engenharia, o teu curso de direito, enfim, qualquer outra profissão que você resolva se dedicar, porque não dá nem porque a gente, quando vai fazer um outro curso, você tem aquela coisa na universidade que você aproveita matérias, né, de um curso para o outro. Em medicina, você vai aproveitar o teu curso básico, né, e nada mais, porque aquilo que se estuda, anatomia, fisiologia, não gastroenterologia, não se aplicam a outras carreiras que não seja uma carreira afim à área da saúde.
Para finalizar nosso episódio, falando agora com o nosso ouvinte que ainda não é médico, qual conselho vocês dariam para quem está ingressando ou quer ingressar na medicina?
O melhor conselho que eu possa dar é, assim, escolha muito bem o que você vai fazer na sua vida. Eu costumo falar isso para as minhas filhas, não é? E para os meus filhos. Porque você, uma vez que você escolhe a sua carreira, provavelmente você vai exercer isso para sempre. Então, paixão é muito importante. Escolher uma carreira médica é doar-se para o próximo, porque, na maior parte das vezes, você não vai ter tempo para você mesmo e vai ter pouco tempo para a sua família. As pessoas têm que entender essa relação e esse encontro entre a medicina e o compromisso. Talvez hoje a situação seja um pouco distinta da medicina lá de trás, onde o sacerdócio era algo extremamente importante que você exercesse a sua carreira de forma adequada. Hoje a gente tem situações que permitem até um pouco mais de conforto no exercício dessa profissão. Mas paixão, ela é fundamental. Se você achar que medicina é uma carreira muito boa porque você vai ganhar muito dinheiro, pode ser que você se engane. Pode ser que você tenha um esforço muito grande de continuar se aprimorando e trabalhando e o sucesso financeiro nunca vai chegar. Então, é muito importante escolher algo que você faça e que vá satisfazer o seu íntimo na maior parte da sua vida. Obviamente que após 6 anos de medicina e 3 ou 4 anos de residência, e você exercer aí mais 10 anos e desistir de tudo ao final de 20, 25 anos e partir para uma carreira nova, isso não é fácil. Muitas vezes é quase impraticável. É diferente de uma outra carreira na qual não exista necessidade de tanto aprimoramento em que é possível você, por exemplo, desistir de uma carreira de marketing, partir para engenharia, ou desistir de uma carreira de engenharia, partir para economia, porque a formação do médico ela é uma formação contínua e uma formação extensa. Então, quando você decide por essa carreira, você tem que saber muito bem tudo aquilo que você vai enfrentar. E nós, hoje, somos obrigados a tomar essa decisão muito jovem. E nós, muitas vezes nós não entendemos o compromisso que nós estamos assumindo. Então, eu acho importantíssimo hoje um bom aconselhamento antes da decisão da carreira.
Meu conselho é assim, pratique o autoconhecimento. Poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas meditam. Poucas pessoas olham para dentro de si para de verdade saber o que elas querem. E se você não sabe o que você quer, qualquer caminho vale. E se a pessoa, o médico tem que fazer isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Isso vai evitar, nossa, isso vai evitar tanta coisa. A pessoa que vai entrar na faculdade, evita ela de escolher o curso errado. A pessoa que está na faculdade, evita dela escolher o estágio errado. Uma vez eu pensei com alguns alunos meus e brinquei com eles. Tem aquele episódio lá, aquela série The Walking Dead, dos zumbis. Eu falei, olha, vocês parecem às vezes os zumbis do Walking Dead. Faz um barulho aqui, corre todo mundo para lá. Então, abriu liga de não sei o quê, vai todo mundo fazer a liga de não sei o quê. Pô, mas a liga é de dermato, você quer fazer neurologia, o que, que você está fazendo lá? Então, essas coisas, a razão de você se autoconhecer te ajuda a escolher coisas que fazem sentido para você. Te ajuda a desenvolver sua autoestima, te ajuda a entender quais são os seus limites. Então, para mim, isso é o mais importante. Para, pensa, olha para dentro de si, pratica o autoconhecimento. Isso vai evitar, nossa, vai te trazer uma vida muito mais próxima.
A medicina, ela vem mudando muito. A gente precisa ter algumas coisas mais claras, né? Hoje, se o ideal da pessoa é escolher a carreira médica, porque imagina que é uma carreira altamente rentável do ponto de vista econômico, como já foi, hoje não é mais assim. A maioria dos médicos que eu conheço hoje, quando se formam, eles não têm nem oportunidade de abrir um consultório. Porque se você se forma e abre um consultório, até que você tenha um número de pacientes suficientes para manter o teu consultório, isso vai levar 5 ou 6 anos. Normalmente, a pessoa, quando se forma, ela não tem 5 ou 6 anos de reserva dessa forma. Então, a medicina é uma profissão que perdeu muito aquela questão, né, social do médico, da medicina, de ser uma carreira diferenciada, de ser uma carreira extremamente bem remunerada, de ser uma carreira relativamente fácil, onde não se trabalha tanto. É totalmente ao contrário. Um médico hoje, ele trabalha, principalmente no começo da carreira, horários bastante complicados, porque é o que vai fazer o plantão noturno, é o que vai trabalhar no feriado, no final de semana, são dedicações de horas e horas ao hospital, à clínica, e a medicina ela acabou virando uma carreira normal, como qualquer outra. Antes, o médico se formava para abrir o consultório dele, para trabalhar de modo independente. Hoje, a maioria dos médicos, quando se forma, vai trabalhar como um empregado normal de qualquer empresa. Ele tem horário para entrar, horário para sair. Gente que vê isso como uma vantagem. Tem gente que vê isso como uma desvantagem. Então, eu conheço colegas que me falam assim, olha, ótimo, eu sei que eu vou entrar às 7 da manhã e vou sair às 7 da noite e ponto final. Às 7 da noite eu encerro a minha carreira e daí eu sei que eu tenho livre. Já aqueles outros profissionais que têm consultório, que têm pacientes, que fazem cirurgia, você acaba uma cirurgia às 5 horas da tarde, mas está sujeito à meia-noite, você tem que voltar no hospital para ver algo que aconteceu com aquele paciente. Então, eu acho que cada um, no momento da escolha da sua profissão, deve analisar bem os prós, os contras de cada uma. Medicina, eu acho que continua sendo uma grande carreira, principalmente para quem gosta dela, para quem gosta do paciente, da conversa, do tempo dedicado à consulta, para quem tem essa capacidade de relacionamento, né? Tem gente que, quando trabalha numa empresa, tem gente que tem um perfil de trabalhar no balcão, atendendo as pessoas, porque gosta da conversa e tal. Tem gente que tem que ficar numa sala fechada, no computador, porque o relacionamento é conversar com 200 pessoas por dia, não tem nada a ver com aquilo que é o jeito de cada um. Acho que cada um tem que respeitar o seu jeito.
Muito obrigada pelas dicas, por terem compartilhado aqui com a gente um pouco da história de vocês. Com certeza vai ajudar ou inspirar os nossos ouvintes. Nesse episódio a gente falou muito mais do que a carreira médica, né? Falamos sobre humanidade, respeito, comunicação, empatia, acolhimento, formação do médico como indivíduo. Então, eu queria agradecer aqui a vocês por terem compartilhado com a gente bastante das suas experiências. Esse episódio já está acabando, espero que vocês tenham gostado também de participar aqui com a gente. Quero agradecer pela presença de vocês, do Dr. Melani, do Dr. Almino e do Dr. Lobato. Muito obrigada a todos.
Thaís, eu agradeço a oportunidade. Para mim é um privilégio dividir esse podcast com o Lobato, que tem uma experiência fantástica, com o Almino, que tem uma carreira brilhante, falar um pouquinho sobre carreira médica e tentar orientar melhor e trazer um pouco da nossa experiência pessoal, não é, para os jovens que estão ingressando na carreira médica.
Muito obrigado, Thaís, pelo convite mais uma vez. Agradeço ao Almino aí, que eu estou conhecendo agora, mas agradeço também ao Melani, que já é um amigo aí de longa data. É muito bom e único poder conversar sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa profissão. Tenho certeza que esse podcast vai ser importante para muita gente aí. Tá bom? Obrigado.
Bem, eu queria agradecer a oportunidade de participar dessa atividade relativamente nova do IRCAD, né? O IRCAD é uma entidade que eu gosto muito de trabalhar com eles, porque é uma entidade de ensino médico, que é algo que eu venho me dedicando toda a minha carreira. Então, sem dúvida, esses podcasts do IRCAD, os IRCasts, vão ajudar muita gente em diferentes temas. Foi muito bom participar desse tema de hoje contigo, Thaís, e com os meus colegas aí que estiveram junto comigo nessa empreitada de hoje aqui, o Dr. Armando Melani, que é o responsável aí, né, é o nosso chefe no IRCAD, e o Dr. Luiz Felipe Lobato, com toda a experiência dele também. Muito obrigado pela oportunidade e eu espero que isso possa ajudar muita gente.
E agradeço mais uma vez a você que tem nos seguido, ouvido e compartilhado o nosso programa. Se tiver alguma dúvida, uma dica, sugestão ou comentário, é só nos enviá-los pelas redes sociais do IRCAD ou para o e-mail contact@ircadamericalatina.com.br e a gente te responde com o maior prazer. Na semana que vem teremos o nosso 7º episódio. Eu sou a Thaís Maruoca e agradeço a sua companhia. Espero você aqui no nosso podcast, o IRCast. Um abraço e até o próximo episódio.